Ok. Agora já estamos também no Facebook, então podemos aproveitar começar com a aula desta semana, Parashat Vayera. Vamos ver se sai melhor. Ótimo. Boa noite, pessoal. Essa semana vamos estudar sobre Parashat Vayera. Vayera é a quarta Parashá do livro de Bereshit, de Gênesis. E, de fato, nós vemos aqui uma clara continuação da Parashá da semana passada. Semana passada não tivemos shiur, então vou aproveitar e fazer uma pequena recapitulação. Parashat Lech Lechá, Deus dá, no finalzinho, a mitzvah, a Moshe, ordena a Moshe para este fazer a mitzvah do Brit Milá. Um pacto especial de Deus com o homem. Onde Deus pede, que chamamos em português circuncisão, e a mitzvah de circuncisão tem um sentido especial, onde, do mesmo jeito, quando a gente faz um pacto, o pacto vai assinado, carimbado, leva como se fosse um rótulo de validez, neste caso, o rótulo é na nossa própria carne, que seria a circuncisão. O pacto que se faz aqui no Brit Milá, e Deus literalmente nos pede para fazer uma criança a partir dos 8 dias. Na verdade, o ideal é com 8 dias, como a Torá estabelece, com 8 dias, a menos que tenha algum tipo de restrição, obviamente questões de saúde e demais, que impeçam que seja feito nesta data. Às vezes é uma questão de peso da criança, icterícia, uma série de fatores que podem provocar que seja adiada a realização do Brit Milá. Pois bem, o primeiro Brit Milá feito foi de Abraão, com 8 dias, por isso chama, com 99 anos, mas por isso que chama o Pacto de Abraão, certo? E nós chamamos isto como Pacto de Abraão. E este pacto, justamente, com Abraão, o Pacto do Brit Milá, Abraão fez com 99 anos, que foi quando Deus mandou ele, e Ismael, que era o filho dele que ele teve com a sua concubina, com Agar, ele tinha nesta época 13 anos, pois ele nasceu quando Abraão tinha 86. Então, e neste dia também os dois fizeram Brit Milá, junto com o resto do pessoal da casa dele. Mas a Torá diz que deve ser feito o Brit Milá com 8 dias. Aproveitar um detalhe importante, se bem chamamos o pacto de Abraão, porque foi Abraão o primeiro que fez esse pacto, o primeiro que, por assim dizer, recebeu a ordem divina, mas nós, hoje em dia, não é por isso que fazemos a mitzvah. Nós fazemos a mitzvah porque, deixemos claro, Abraão foi antes da outorga da Torá. E a mitzvah nós fazemos porque está na Torá. Então, vamos ver posteriormente que Deus dá para o povo de Israel para Parashat Tzria, o Bayom Hashmini Imol Besar Orlato, e no oitavo dia será circuncidada a pele do prepúcio, e por daí que nós fazemos a mitzvah hoje em dia. É a mesma mitzvah, só que para Abraão não tinha sido dada para toda a sua descendência, para toda a sua trajetória posterior. Uma vez que Ismael ele fez com 13 anos, essa razão pela qual os descendentes de Ismael até hoje em dia, eles fazem também o Brit Milá com 13 anos. O Midrash nos conta, isso é importante esclarecer, pois vai acrescentar para nós um detalhe muito importante. O Midrash nos conta que surgiu uma discussão entre Ismael e Yitzhak posteriormente. Qual dos dois era, entre aspas, mais querido? Qual dos dois tinha mais valor? Ismael argumentou com razão e lógica que ele era mais querido, mais valioso. Por quê? Pois ele fez o Brit Milá com 13 anos. Consequentemente, ele estava consciente, ciente e concordou. Ele podia se negar, se opor. E a Torá nos conta que os dois fizeram o Brit Milá. Ou seja, ele concordou. Entre nós, me parece que também seria o mais lógico. Você vê teu pai fazendo com 99 anos, dificilmente você não vai ter coragem de dizer não. Ou seja, se você vê uma pessoa de 99 anos fazer, tá bom, vou junto, vamos para o que dele vier. Então, isso foi o que aconteceu. Na prática, na lógica, a posição, a colocação de Ismael seria válida. Obviamente, ele, podemos dizer, venceu a discussão com Isaac. Logicamente, ele era mais querido para Deus. Pois ele concordou e fez o Brit Milá com 13 anos. Ismael, porém, como vamos ver na paraxá da semana que vem, Isaac, ele ainda não nasceu, ele faz o Brit Milá com 8 dias, como realmente Deus ordenou. Na paraxá da semana passada, e repete novamente quando dá mitzvah, como falamos, conforme falamos antes. Mas a pergunta aqui que surge, por que, contudo, Isaac achava que era mais querido? E por que Deus nos deu a mitzvah do Brit Milá para ser feita com 8 dias? E isso daqui é uma resposta muito interessante, um ponto para nós analisarmos hoje também, porque também é o tema da nossa paraxá, que vamos encontrar o próprio Isaac, que vai ser feito o Brit Milá, ele vai nascer de forma milagrosa e será feito o Brit Milá. Quando Isaac faz o Brit Milá com 8 dias, que a mitzvah é o que o Deus mandou realmente, e logicamente, se te pede para você hoje pagar uma conta, e na verdade a conta já está vencida, deveria ter pago antes, mas hoje te pedi para pagar, você vai pagar hoje. Então, de fato, foi o que aconteceu com Ismael e Abraão. Só que a Torá nos prova aqui uma questão importante. Que o Brit Milá vem mostrar o vínculo, o nexo, o elo entre Deus e seu povo não é um vínculo racional. Racionalmente, Isaac não tem razão perante Ismael. Ismael concorda, ele está ciente. Logicamente, ele tem um valor a mais porque ele se entregou. Isaac, com 8 dias, ele sabe o que está acontecendo. Porém, justamente, Deus foi que pediu para fazer com 8 dias. Por quê? Porque ele não quer a nossa concordância. Ele não quer o nosso raciocínio, a nossa lógica. Ele quer a nossa entrega, a nossa fé. Ele quer um pacto que não necessariamente depende da lógica ou depende de eu concordar ou não. Eu me entrego a Deus e é um vínculo supra-racional, já transcende a razão. Como nós vemos na prática. Aqui a Torá nos mostra justamente esse conceito. A Torá nos mostra que o que Hashem espera de nós é algo que não é racional. É um vínculo que transcende a lógica e a razão. Esse é o conceito e o fundamento do Brit Milá. É isto que Hashem pede para Abraão e que Abraão se entrega. Por isso que Abraão também não questiona, como todos os outros testes que Hashem pediu para Abraão. Fazer o Brit Milá com 99 anos não é pouca coisa, não é brincadeira. Uma outra questão importante relacionada com o Brit Milá não é somente a data que foi feita o Brit Milá ou a idade do Brit Milá, sino também aqui a concordância. Podemos dizer, tá bom, Rabino, é um vínculo que transcende, um vínculo que é supra-racional, como vimos e falamos aqui, que justamente ele está trazendo aqui a questão de se é o Brit Milá de um é mais querido do que o outro, e o fato de ser no oitavo dia nos prova o quê? Nos prova que justamente isso que Hashem quer mostrar para nós, que o número 8 é acima da natureza. O número 7 representa um ciclo da natureza, e o número 8 acima da natureza. E esse é o nosso vínculo com o Criador. Um vínculo que está acima da natureza, acima de qualquer lógica e questionamento. Agora bem, o Brit Milá de Abraão nos mostra também mais um detalhe. Nossos sábios perguntam: Abraão cumpriu com todas as mitzvot. Como nós sabemos que quando, na nossa paraxá, vamos comentar daqui a pouco, vieram os anjos visitá-lo e tudo mais, ele serviu carne, leite, enfim, e nos anjos pergunta como pode ser, e que Abraão cumpriu com toda a Torá. Se ele cumpriu com toda a Torá, por que não fez também o Brit Milá? Por que que Abraão não se antecipou e fez o Brit Milá antes disto? É uma boa pergunta. A resposta, na prática, reside no ponto de que se Abraão tivesse feito o Brit Milá antes de Hashem mandar, ele não poderia fazer de novo depois. Certo? Uma vez que já está feito, já está feito. E tem uma regra que diz Gadol metzuvé veosé, meinó metzuvé veosé. É maior aquele que faz algo que é pedido do que aquele que faz algo que não lhe foi pedido. Por quê? Porque ele atende minha vontade. Quando ele faz algo que eu lhe peço, então ele está atendendo minha vontade. Ele está subjugando, por assim dizer, sua vontade, seu desejo, a minha vontade e meu desejo. Então não é que ele concordou, ele aceitou. E ele, essa aceitação é o ponto alto aqui, o ponto que nós vemos, entre aspas, importante de Abraão. Por isso que Abraão não fez o Brit Milá antes de Deus mandar. Agora bem, Abraão e Ismael fazem o Brit Milá, e aqui termina a parashá da semana passada, na frente de todo mundo, mesmo se alguém se opunha, Abraão fez reveladamente para todos. Logo seguinte, na nossa parashá, começa nos contando Vayera Elav Hashem. E Hashem se revelou, Deus se mostrou, se apresentou perante Abraão. A palavra Vayera significa se mostrou, se tornou visível. Ou seja, Deus veio visitar Abraão. E era, como nosso sábio nos explica no terceiro dia do Brit Milá, onde aprendemos, primeiro que nada, a mitzvah importante de visitar doentes. Quando uma pessoa vai visitar um doente, ele está cumprindo uma grande mitzvah. Ele está simplesmente não dando apoio, se solidarizando, sino que ainda explica um sábio no Talmud que a pessoa tira uns 60 avos da doença. Não é que depois ficaram 59 avos, mas depois do que restou, mais uns 60 avos será a segunda visita e assim por diante. Então, na prática, quando a gente vai fazer uma visita para alguém, uma mitzvah importante. E o que que faz Abraão naquela hora? Obviamente, atende a Hashem. E a Torá nos conta que era Abraão, Yosef, Petah, Haol, Kehom, Ayom. Abraão estava sentado na porta, por assim dizer, na entrada da tenda, pelo calor intenso do dia. E por quê? Porque Hashem naquela hora retirou aquela camada de ozônio que protege a terra e o calor estava intenso demais, assim explica o Midrash. E para que Hashem fez isto? Para que Abraão não tenha que se incomodar recebendo visitas. Abraão era uma pessoa que se caracterizava principalmente pela mitzvah de hospitalidade. E por que Abraão fazia hospitalidade, como nós vemos na nossa parashá mais adiante? Para poder divulgar o nome de Deus. Em que sentido? Vamos explicar isto daqui a pouco. Mas voltando ao nosso ponto aqui, Abraão, ele recebe os que recebe convidados, e Hashem veio visitar Abraão naquele momento, conforme falamos. E nesse momento, que Hashem vem visitar Abraão, naquele momento, de repente, Hashem percebe que Abraão está angustiado porque não tem visitas e manda para ele três anjos que, como o grande comentarista Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, comenta, eles vieram perante Abraão na forma de homens, como está escrito, Vayar vine shlosha anashim, três homens, não diz três anjos, e eles vêm visitar Abraão. E o que que Abraão faz? Abraão, naquela hora, deixa pendurado Hashem e vai receber esses convidados para cumprir com a mitzvah de hospitalidade. Dizem nossos sábios, de aqui aprendemos que é mais importante receber convidados do que a própria divindade. Por quê? Porque vimos que isso que foi Abraão. Abraão estava com Hashem. ou deixou para receber os convidados. Prova que isso é mais importante. Contudo, nossos sábios analisam de que, de fato, da onde nós sabemos que Hashem considerava também, de onde Abraão sabia que os convidados são mais importantes, que têm muita importância, porque Hashem, para poupar Abraão, fez aquele calor para que não tenha visitas. Ou seja, por quê? Porque era muito importante receber visitas. Então, como não quero que você receba visitas, então vou fazer mais difícil para que visita não saia nesse horário para caminhar, para passear, para andar pela rua e eventualmente Abraão ter que convidá-los. Então, vemos aqui que justamente Abraão chega nessa conclusão que receber visitas é mais importante, e essa lição fica para nós a importância que tem a gente cumprir com a mitzvah de hospitalidade. Esta daqui é uma mitzvah que é muito difícil, uma mitzvah que não é tão simples de cumprir. Parece fácil, só que a ideia é você fazer a visita, se sentir bem-vinda, se sentir apreciada, se sentir querida, que ela não é incômodo e que ela saia com a sensação de bem atendida. Ao ponto que nós vemos, basicamente, Abraão, logo no início da parasha, nos conta que quando chegaram os três anjos e foram para casa, Abraão colocou gemá vechalav, manteiga e leite, e também o animal que ele abateu nesse dia, ou seja, colocou carne e queijo. Para quê? Para que eles escolham o que eles quiserem. E nossos sábios explicam, você pode questionar se Abraão, acabamos de mencionar que ele cumpriu com toda a Torá, ainda mesmo que não tinha sido otorgada de forma formal ao povo de Israel, como pode ser que ele serviu carne e leite? Nós sabemos que um dos princípios da Torá é que não pode misturar carne com leite. Você poderia pensar, peraí, ele não misturou para ele, deu para os anjos, sei lá, árabes que vieram aí, que não são judeus, eles não são obrigados a cumprir com as leis de Kashrut. Dizem nossos sábios, e nós aprendemos na Torá, a Torá nos ensina três vezes a mitzvah de não misturar carne com leite. Lote bashel gdi bachalev imon, não cozinharás o carneirinho no leite da sua mãe. Para que três vezes? Para nos ensinar. Uma vez que é proibido comer. Uma segunda vez é proibido misturar. E uma terceira vez é proibido ter proveito da mistura. Ou seja, mesmo, por exemplo, se alguém me trouxe um misto quente, tá, eu não como, eu não cozinho, já me chegaram pronto, mas eu vou vender. Eu não posso ter proveito, não posso sequer vender. Ok? Então, Abraão não poderia ter proveito dessa mistura também, assim sendo. Nossos sábios nos explicam qual foi, entre aspas, realmente a colocação que torna isto sem problema nenhum. Que Abraão colocou para eles simplesmente numa sala, ele tinha várias salas, vamos dizer assim, para imaginar fácil, numa sala colocou carne, na outra sala colocou leite. Ou tinha duas mesas separadas, numa mesa colocou carne, na outra mesa colocou leite. E que eles vão e se sirvam aquilo que eles querem. Ou seja, você traz o convidado e você serve lá, que nem quando a gente muitas vezes vai numa festa e tem aquele buffet, que tem lá 10 tipos de saladas, 6 tipos diferentes de peixe. Você pode pegar ou de um, ou de outro, ou todos juntos. Mas aí, não necessariamente que Abraão serviu juntos, ou que era para comer junto. Se um deles quisesse comer carne, comia carne. Se um deles quisesse comer leite, comia leite. E não tem contradição. Contudo, ainda podemos argumentar, peraí. Abraão recebeu os convidados da melhor maneira possível. Abraão era caprichoso e caprichado quando fazia mitzvot. Podemos dizer também que Abraão colocou para eles primeiro o leite e depois a carne, como inclusive a Torá está constando. Vai cá, gemá vechalav, e pegou manteiga e leite, O Benabacaro e a carne. Ou seja, primeiro pegou os laticínios e depois que terminou de comer laticínios, comeram a carne, como, conforme a lei judaica estabelece e permite dentro das normas do kashrut. Então, não necessariamente Abraão transgrediu ou Deus nos livre alguma coisa semelhante. Segundo ponto importante que podemos aprender aqui das visitas de Abraão, conforme nos ensinam nossos sábios, que Abraão recebe aqui três anjos, como a Torá nos diz, Shlosha Anashim, esses três homens, por que três? Então, na verdade, cada deles veio com uma missão diferente. Dizem nossos sábios, um anjo tem uma missão. O que é um anjo? Anjo não é, como a gente diz, uma criança que se comporta bem, um anjinho, ou alguém que é especial. Anjo é emissário de Deus com uma determinada missão específica, uma exclusiva. Então, dos anjos veio para avisar Sara que ia engravidar e ia dar à luz filho, que era deles. Outro anjo veio para anunciar a Abraão e curá-lo, visitá-lo para tirar a doença, que é o mesmo anjo que vem curar e vem salvar, é o anjo que veio resgatar Lot da destruição de Sodoma e Gomorra, que era sobrinho de Abraão. E o terceiro anjo foi aquele que veio com a missão de destruir Sodoma e Gomorra, como vamos ver posteriormente na nossa porção. Então, na prática, temos esses três anjos com essas três missões. Porque, como vemos, cada tem uma missão específica e anjo não faz duas missões. E, inclusive, se explica aos nossos sábios que cada anjo tem nome que conforme sua função, sua missão. O anjo Rafael, ou Rafael, que é o anjo da cura. Rafael, que cure Deus. Na verdade, ele vem trazer a cura de Deus. A quem cura é Hashem. Conforme vemos na frente na Torá, está escrito o versículo, que ani Hashem rofeja, pois eu sou Deus que te cura. O médico também é emissário de Deus, não é ele que nos cura, ele trata, eventualmente. Como nós vemos de fato, que muitas vezes, em determinadas situações e circunstâncias de risco, o próprio médico diz, temos que esperar agora, já fizemos o que estava ao nosso alcance, agora esperar que reaja, e alguns reagem, alguns não. Deus nos livre. Então, na prática, esses três anjos com essas três missões, como falamos, vem visitar Abraão, porque Abraão estava convalescente do Brit Milá, e, inclusive, este é o motivo, conforme nós conhecemos a história, que Deus se revelou a Abraão. Teve uma passagem do Rebbe que, quando era criança, foi perguntar para seu avô, em prantos, por que Deus se revelou a Abraão e não se revela a mim? E o avô respondeu, muito sabiamente, quando Yehudi Tzadik, de 99 anos, decide fazer o Brit Milá, ele merece que Deus se revele a ele. A lição, mensagem para nós é clara, mais do que clara. Cada de nós, na nossa vida, podemos ter atitudes onde merecemos que a Shem se revele a nós. Atitudes que transcendem qualquer lógica. Isso não garante, mas pode nos transformar e tornar merecedores desta revelação divina. Agora bem, vamos continuar pouco mais no texto. Os anjos nos ensinam algumas leis de atitudes, como Rashi, inclusive, comenta, perguntar sempre para o marido pela esposa e a esposa pelo marido, educação, certo? E, acima de tudo, como a gente receber convidados de forma digna e apropriada, coisa que, como falamos, não é fácil. E esta era uma das mitzvot principais de Abraão. Abraão como vemos en la frente, Vaitá Oel Bibershava. Abraham plantó una hostelaje, una tenda especial. O Midrash nos conta que la tenda de Abraham tenía cuatro entradas, en el sentido de los cuatro cantos, para el este, oeste, norte y el sur. Por onde seja que alguien ven, que no tenía que se dar el trabajo de dar la vuelta y tal vez desistir, que le tenía fácil acceso a su casa. A casa de él, o a tenda de él, era abierta a todos los transeúntes, todos aquellos que quisiesen pasar por lá. Y el objetivo aquí no era vaidade, no estaba comprando votos, Abraham no se candidató a nada. Abraham simplemente quería o quê? A través de esto, como a gente diría en la brincadeira, pegar a freguesía pelo estómago. Simplemente ofreciendo comida y bebida, divulgar a través de esto que tiene un creador en el mundo. Nosotros sabemos, pela Torá, que Abraham es aquel que restituyó al monoteísmo en el mundo. Abraham no fue el primer monoteísta, el primer monoteísta fue Adán, como muy bien explica Maimónides. Mas Abraham, él estaba en un mundo que fue se corrompiendo cada vez más y se transformó en plenamente idólatra y pagán, para no decir puramente, porque hasta Abraham era todos idólatras y pagáns. En la verdad, cuando surge Abraham, él retorna y restituye el monoteísmo. Ahora, ¿cómo voy a divulgar para todo el mundo que tiene solo un Dios? Que él, el creador de los cielos y la tierra, y él, que no es solamente creador de los cielos y la tierra, es más ainda. Él es activo y participativo en ese mundo. No es que a gente está distante. Entonces Abraham, entre aspas, desenvolvió una cocina pública, un servicio de comida para los necesitados, mas en el medio del deserto. Y Abraham lá daba comida y bebida para todo aquel que llegaba y quería comer. Y él ofertaba. La persona salía farto. Mas antes de salir, Abraham pedía para él agradecer a Dios. Cuando el hombre quería agradecer a Abraham, oh, muy obrigado por el plato de comida, por el cardápio, por la refeição, Abraham decía, peraí, você no comió de mí, você comió de Dios, quien nos provee todas as nossas necessidades, quien provee todo es Hashem, es Dios, a él você tem que agradecer. Diz o Midrash que algumas pessoas recusavam. Tem aqueles teimosos que, orgulhosos, decidem, não, imagina, Deus não. Então, tudo bem, paga a conta. E Abraham cobrava, não é que não servisse o cachê de hoje em dia, muito mais caro. Muito mais caro que 6 estrelas, que gourmet. E a pessoa, obviamente, ia reclamar, peraí, tão caro? Abraham dizia, muito simples. Quem te oferece uma refeição de carne ou de leite com bom bife, um bom vinho, etc., no meio do deserto? Pode ser na cidade, na tua casa, lá como se chama, alguma coisa. Lá pode ser valorizado, especial, um preço acessível. Aqui é mais caro. Mas não se preocupa, você não precisa pagar. É só agradecer a Deus. Só reconhecer que é Deus que nos deu o que temos. E isto daqui, meus senhores, é um conceito muito importante. O ser humano hoje em dia, principalmente, tem por tradição, por não dizer por costume e hábito, se acreditar o sucesso e, entre aspas, jogar no colo de Deus as falhas e os tropeços. Ou seja, quando eu me di bem e eu ganhei dinheiro, sou eu que sou inteligente, sou eu que sou esperto, sou eu que sou bom, eu que sei fazer. Mas quando algo sai errado, Deus me largou. Como Deus me aprontou uma dessas? Como Deus fez aquilo para mim? E assim por diante. A gente não pode, primeiro, ser ingrato e, segundo, injusto. Tudo o que temos foi Deus que nos deu. Outro dia comentei numa aula uma passagem muito interessante que ilustra isto muito bem. Teve um cidadão que veio para o rabino quer uma bênção para poder rezar com muita sinceridade e fervor a Deus. Eu sinto que minha reza não é tão sincera assim. O rabino falou, olha, de fato, muitas vezes, quando a gente tem no que se apoiar, a gente não consegue rezar muito para Deus. Por quê? A gente fica confiando nasquelas condições que temos. Então, se você quiser uma fórmula, é você ficar desprovido de nada. De tudo, perdão. Você não vai ter mais nada. Então, por favor, vamos fazer o seguinte. Quanto dinheiro você tem no bolso? Eu tenho R$200. Então, sabe o quê? Me dá os R$200. Aí você vai estar duro. Você não vai ter opção. Então você vai ter que pedir para Deus. E aí você vai rezar com verdadeiro, com um sentimento, com como chama, com sinceridade. O homem olhou o rabino e falou, tá bom, rabino, mas desculpe, mas o senhor vai me deixar pelo menos R$50 para pôr gasolina? Como gasolina? Sim, para abastecer o carro para ir para casa. Ah, então você tem carro. Então, se você tem carro, então me dá o carro também. Rabino, se eu te dou carro, como vou para casa? Ah, então você tem casa? Me dá a tua casa também. O homem diz, Rabino, desculpa, mas se eu te dou minha casa, onde vai morar minha família? Ah, então você também tem família? Naquela hora, o homem que falava que estava muito necessitado e queria rezar com sinceridade porque tinha necessidades, ele terminou reconhecendo que, de fato, pode ser que você tenha necessidades, mas também você tem muitas coisas que Deus te deu. Você tem uma família, você tem uma casa onde dormir, onde morar, você e tua família, não está desamparado. Você tem um carro para ir para a tua casa e levar a tua família. Você tem R$200 no bolso. Então, na prática, nós queremos rezar, somos iguais que essa história. Queremos rezar a Deus, queremos pedir a Ele, queremos que Ele nos atenda e ter abundância de tudo. Não fartura, abundância. Mas nos esquecemos primeiro de agradecer aquilo que Ele nos dá. Nós esquecemos, primeiro que nada, de reconhecer o que Ele nos dá. Então, não é que Deus nos deixou na mão ou não nos atende. Deus nos livre. É isso exatamente que Abraão queria divulgar. É isso que Abraão queria que as pessoas reconhecessem e estivessem conscientes. Pois, de fato, Abraão estava atendendo, estava aí para divulgar que Hashem, Deus, é que não somente criador do universo, senão ele está ativo, participativo a cada dia neste mundo físico e material. Como nos ensina o grande mestre Baal Shem Tov, que uma folha não cai de uma árvore, senão é porque é pela vontade divina. E isso daqui nós devemos ter bem presente na nossa vida. É isso que Abraão queria transmitir. E, entre aspas, foi a novidade que ele trouxe, ou não trouxe, ele devolveu, melhor dito, e restituiu no mundo. Então, justamente, este grande mérito de Abraão de hospitalidade, como falamos no início, foi o que caracterizou Abraão em todo momento. Foi essa solidariedade, esse amor ao próximo. Como vemos, inclusive, que Abraão, ele encara, podemos dizer, uma guerra mundial, lutando contra 4 grandes impérios. 4 grandes imperios, que a Torá nos diz que primeiro venceram outros 5 grandes imperios. Ou seja, já tinha a potência e a força de 9 imperios. E Abraão vai encarar eles, justamente para quê? Para resgatar e salvar seu sobrinho Lot. O qual nós vemos depois que não era grande flor que se cheire, como se diz. Mesmo assim, desculpem, tive uma queda de internet, voltou agora. Espero que estão todos ouvindo. Voltando então, na prática, estávamos falando que... Espera aí, estamos vendo o Marcelo em vez de a mim. Agora sim. Então, na prática, o que que ele fala... Abraão fala para Lot, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, a tua esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita, para a tua direita. Ou seja, eu estou ao teu lado, não vou te largar, não se preocupe. Vai sozinho, mas eu vou estar próximo. Eu vou estar sempre próximo de você, te acompanhando para você poder estar sempre tranquilo, fazer e seguro, eu vou te acompanhar. Isso que Abraão fala para Lot nesse momento. Finalmente, Abraão tem o filho, nasce o filho Isaac, como Deus ordenou e falou para ele, para chamá-lo de Isaac, e que Isaac seria sua descendência, etc. E como Sarah mesma, ela falou, Tzchok asali Elohim kol hashomei Isaac li, Deus me fez rir, todo aquele que ouvir, que ela com 90 anos vai ter um filho. Então, chamaram o filho de Isaac, justamente significa riso. E na prática, o Brit Milá é feito com 8 dias. E depois, no oitavo dia, na prática, a Torá nos conta que muitas mulheres suspeitaram, por assim dizer, se Abraão era pai de Isaac ou não, como vamos ver mais na frente na Torá. Então, na prática, primeiro que nada, nesta paraxá, tem uma dúvida se ele é filho de fato de Sará. Puxa, mulher 90 anos, não teve filho. Ela teve que dar a concubina porque não conseguia conceber. E, de repente, ela ficou com Abimelech, que foi um dos testes que Abraão passou quando ela estava com os filisteus. E aí, ela realmente engravida. Então, a Torá, primeiro que nada, nos prova que o filho era dela. Que não pegou um filho, adotou, sabe, viajou e de repente aparece com um filho. Por quê? A Torá nos diz, Einika Banim Sará. Sará amamentou filhos. Diz que naquela hora Deus fez um milagre. As mulheres não conseguiam amamentar e trouxeram seus filhos para ver, e Sará amamentou os filhos de todas as mulheres que trouxeram naquele dia. Então ela amamentou várias crianças. Obviamente uma mulher só pode amamentar se ela tem leite porque ela deu à luz. Mas isso, caso contrário, não dá. Então, na verdade, Sará amamentou vários filhos. Aqui não ficou dúvida que Sará era mãe de Yitzhak. E como todos se convenceram que Abraão era filho de Yitzhak, na prática, dizem nossos sábios no Midrash, baseado no que a Torá nos conta para Parashat Toldot, que Deus fez um milagre. Yitzhak nasceu igualzinho a Abraão. Hoje em dia tem muitos filhos que são a cara do pai. Ou filhas que são a cara da mãe. Inclusive, a gente pode ver que, de fato, às vezes o filho consegue desbloquear o celular com aquele face recognition, ou reconhecimento facial. E a filha pode, às vezes, desbloquear da mãe, porque são tão parecidas que, literalmente, consegue se passar, entre aspas, por outro. Então, até esse momento, não tinha este fenômeno genético de um pai e um filho se parecerem. Começa justamente com Abraham e Yitzhak, e Hashem faz que Yitzhak era idêntico, igualzinho a Abraham. Por isso que lá a Torá fala, Yitzhak ben Abraham, Abraham o líder de Yitzhak. Yitzhak, filho de Abraham, Abraham gerou Yitzhak. É óbvio, se Yitzhak é filho de Abraham, Abraham gerou Yitzhak. Para que redundância? Porque quando as pessoas viam tanto um quanto o outro, se convenciam que não havia dúvida nenhuma que um era filho do outro. Já Yitzhak era filho de Abraão e Abraão era pai de Yitzhak. Para terminar, eu queria aproveitar e comentar a passagem famosa que Yitzhak expulsa Agar, a concubina, de casa. Por quê? Porque o filho não é uma boa influência para Yitzhak. E nós, muitas vezes, temos que aprender de aqui. Um pai tem que saber distinguir qual, com quem anda seus filhos, tem que olhar quem são as amizades de seus filhos. Muitas vezes, as más influências podem ser muito prejudiciais. Hoje em dia, a gente fala em português, me diga com quem andas, te direi quem és. Mas é muito mais, não somente te define. Muitas vezes os filhos ouvem mais os amigos que os próprios pais. Muitas vezes os filhos são influenciados pelos amigos que eles têm. Seu amigo eventualmente cabula aula e etc, etc, vai influenciar teu filho talvez também. O ser humano já tem etc. Já temos um instinto um pouco malandro, por assim dizer. Então, não precisamos alimentar muito mais este lado. Não precisamos nos deixar levar, influenciar por estas falhas. E a lição que Deus dá aqui. Quando Sará pede para Abraão, não quero eles convivendo em casa. Abraão expulsa Agar. E não somente na hora antes de expulsar, ele fica na dúvida, receoso, pois finalmente era um filho dele. Era com concubina, mas também era um filho dele. E Deus fala para Abraão, Kol asher tomar elecha Sará shma vekolá. Todo o que Sará te dizer, ouça a sua voz. Um homem tem que ser sábio o suficiente para saber ouvir a sua esposa, não somente no caso de Sará, que era muito mais elevada em nível de profecia, conforme nosso sábio nos explica, como aqui Deus deixa claro, mas em geral, muitas vezes, o homem pode ser sábio, mas a mulher, ela tem um sexto sentido, tem um dom especial. E ele tem que saber ouvir a sua mulher. Ele tem que saber, como diz no versículo, Chochmat Nashim Banta Beita. A sabedoria das mulheres foi aquela que constituiu e construiu o lar. Na verdade, um lar é baseado na mulher. O homem constrói casas, mas quem transforma a casa num lar é a mulher. Então, vamos aprender a dar o devido valor. Muitos homens pensam que isso é detrimento. Muitas pessoas, em geral, pensam que o judaísmo é machista, mas categoricamente não, de jeito nenhum. Que a gente possa, cada um de nós, merecer a coroa, como está escrito, que a mulher virtuosa é a coroa do marido, ela que está por cima dele, como uma coroa fica por cima, uma boa mulher fica por cima do marido, ele tem que saber colocar ele por cima das suas ideias, ouvi-la, como nos ensina aqui a Torá, que com certeza ela nos guiará por um bom caminho, do mesmo jeito que está escrito, Bizchut Nashim Tzidkaniut Nigalo Avotenu Mimitzrayim, pelo mérito de mulheres virtuosas, nossos sábios foram redimidos do Egito, então que em breve nós também, por mérito dessas mulheres virtuosas, sejamos redimidos deste galut e possamos em breve ir todos juntos para Yerushalayim, Ashlemav Avnoyav e Merav Yameinu. Amém. Eu vou...